בעזרת השם, דף קוף א', עמוד א', נונה לינה. Ontem a gente começou a falar sobre o assunto de Ein Isur Halal Isur. Ou seja, quando tem um objeto ou um alimento que nos é proibido, existem certos casos no qual este objeto ou alimento proibido poderia se tornar proibido por uma outra lei. Por exemplo, o ato de acender o fogo é proibido no Shabbat. Além disso, este Shabbat também é Yom Kippur. Então, a princípio, este ato já é proibido por uma lei e agora passa a ser proibido por uma segunda lei. Existem certos casos que Isur Halal Isur, que o ato, o objeto, o alimento vão ser proibidos por dois motivos. Logo, a pessoa que vai transgredir a proibição vai receber uma punição por cada uma das proibições da lista. Em outros casos, isso não pode acontecer e somente a primeira proibição é ela que rege. Amar Rav Yehuda Amar Rav, diz Rav Yehuda nome de Rav, Aohel Gida Nashe Shel Nevela. Como é que vai ficar a lei de uma pessoa que come o Gida Nashe, que foi tirado de um animal que morreu sem ser através de uma shkita? Uma carne não kasher, a gente pega o Gida Nashe e come. Rav Meir Rav Shtayim. Rav Meir diz que a pessoa vai ser punida duas vezes. Uma por ter comido da carne da Nevela, de um animal não kasher, que não morreu através de uma shkita. E em segundo lugar, ele vai ser punido por ter comido o Gida Nashe. Porém, Chachamim e Chachamim discutem e diz, Eino Chayav, Ela Achat. Não, só vai ser proibido por uma, só vai ser punido por uma só proibição. O Modim Chachamim e Reb Meir, e os Chachamim, eles concordam com o Reb Meir no seguinte caso, Beochel Gida Nashe, Sherolav e Sherolav Niskar. Chachayav está. Caso ele come o Gida Nashe de um animal santificado, ou do Shor Niskal de um animal que deve ser morto porque ele matou um ser humano, nesses casos, também Chachamim concordam que a pessoa vai ser punido duas vezes. Permitam-me explicar. A gente está tratando aqui de Isur Kolel e Isur Hamur. Ou seja, como nós falamos, quando temos duas proibições que têm o mesmo peso, geralmente a gente aplica a regra de En Isur Halal Isur. A gente diz que uma proibição não pode valer, não pode ter peso em cima de uma outra. Se o objeto ou o ato já está proibido por uma proibição, não tem como reger uma segunda proibição. Porém, aqui a gente está tratando sobre Isur Kolel. Caso a segunda proibição, que passa a ser válida, ela abrange, ela engloba mais do que a primeira. Já que a segunda proibição é mais larga, ela engloba mais do que a primeira, nesse caso a gente fala que Isur Halal Isur. Há quem diga que nesse caso a segunda proibição passa a valer até mesmo em cima de uma primeira, já que essa segunda ela é mais ampla. Em outros casos a gente diz que a segunda proibição vai passar a valer uma vez que ela é mais severa. Isso é chamado de Isur Hamur. Nesse caso, então, a proibição de nevelar do animal que morreu não sendo através de uma shkita é uma proibição mais ampla, uma vez que ela engloba também as outras partes do animal e não somente o Gida Nashe. Enquanto a primeira proibição, a proibição do Gida Nashe, ela proíbe somente este nervo específico. Sobre isso discutiram na braita que mencionamos. Segundo Rabbi Meir, a segunda proibição passa a valer, uma vez que ela é mais ampla que a primeira, o que é chamado de Isur Kolel, uma proibição mais ampla. Já Chachamim discute, porém no segundo caso mencionado, todos concordam que já que a segunda proibição, além de ser mais ampla, ela também é mais severa do que a primeira, já que é mais ampla e mais severa, no caso do sacrifício, do Shalom Niskal, todos concordaram que a pessoa vai ser punida por duas proibições, uma vez que as duas estão valendo. Uma vez que a segunda, Ela é mais ampla e mais severa do que a primeira. Pergunta Agmará. O mar haitan de Beissur Kolel, Issur Halal Issur Leitlei, Issur Kolel Beissur Hamur Itlei. Quem que é o autor dessa opinião que discute com o Rebbe Meir? Essa opinião que discute com o Rebbe Meir diz que se a segunda proibição é mais ampla, a gente diz que a segunda proibição não passa a valer em cima de uma primeira. Já se a segunda proibição é mais severa, nesse caso, já que é mais ampla e mais severa também, a gente fala que o ato ou o objeto vai ser proibido por duas proibições e as duas passam a valer. Quem que é o autor dessa opinião? Amarava responde, Rava Rebbe Yosef Glilihi. Essa é a opinião do Rebbe Yosef Glilihi. Detran, como é mencionado na seguinte Mishnah, Tamesha Achal Kodesh, uma pessoa que está impura, ele é proibido de comer algo santificado. Essa é uma proibição. Existe outra proibição de qualquer pessoa, até mesmo alguém impuro, comer algo que foi santificado que se impurificou. Então, se a pessoa está impura, isso é proibido, ele comer algo santificado. E se o alimento santificado se impurificou, também é proibido comer. A primeira proibição que mencionamos, ela é mais severa, porque a pessoa que ele próprio está impuro e come algo santificado, ele merece uma punição severa de karet. Fala então a Mishnah, a pessoa que está impuro e comeu algo santificado, ben kadosh, kodesh tamei ben kodesh tor, tanto seu alimento santificado estava puro ou impuro, hayav, a pessoa vai ser punida. Essa é a primeira opinião. Ou seja, mesmo que o alimento já está impuro, isso já é proibido uma vez, já que a pessoa está impura, ele come o alimento, ele vai ser punido com uma punição severa da pessoa impura que come algo santificado. Essa é a primeira opinião. Rebbe Yossi Aglili Omer. Já o Rebbe Yossi Aglili discute e diz Tame Shachar Tataor Hayat. Se a pessoa está impura e come um alimento santificado puro, então realmente essa é a proibição, já que ele está impuro, ele não pode comer algo santificado. Tame Shachar Tatame Patur. Porém, se ele está impuro e ele come um alimento santificado que, por sua vez, já foi impurificado, nesse caso, ele vai estar isento da punição severa. Porque uma vez que o alimento já estava impuro, já era proibido de comer ele uma vez. Agora, com isso que a pessoa também está impura, a gente não aumenta mais uma proibição em cima da primeira. Assim fala o Rebbe Yosef Glilihi. Amrulo, argumentaram Hachamim contra Rebbe Yosef Glilihi. Af tamei shachar tahor kevan shenagah bo tamal. Como é que você pode dizer isso? A pessoa que está impura e vai comer um alimento puro, na hora que ele toca no alimento para pôr na sua boca, ele já impurificou o alimento. E mesmo assim a gente vê que a pessoa é punida por comer algo enquanto ele estava impuro. Então como é que você diz que se o alimento está impuro e a pessoa que está impura come isso, ele não é punido pela punição severa? Fala Gmará Shapir, Kamil Rabanan Rebbe Yosef Aglili. A princípio, o argumento que foi dito contra Rebbe Yosef Aglili é um argumento forte. Ve'ama Rava, explicou então Rava, Benitmagu ve'ahar gachanit babassar kural manupligi de chayav de istur karet kade. Todos concordam que se a pessoa se impurificou antes e depois disso o alimento se impurifica, todos concordam que já que a primeira proibição de karet era a primeira, é óbvio que ele vai ser punido pela proibição de alguém impuro que comeu um alimento. Mesmo que depois o alimento se impurificou, na hora que ele tocou, ou algo assim, mesmo assim, já que antes ele se impurificou, nessa hora ele está proibido de comer algo santificado, e de qualquer maneira ele vai ser punido. Que pliguei benitma basar v'chagach nitma aguf. A discussão vista aqui entre Rabanan e Rebbe Meir é o seguinte. Se trata que antes o alimento santificado se impurifica e depois o corpo da pessoa se impurificou. Rabanan itleu isur koler. Rabanan dizem que mesmo que já tínhamos uma proibição de comer esse alimento porque ele estava impuro, uma vez que a pessoa se impurifica, é criada uma segunda proibição. Porque essa segunda proibição é kolel, ela abrange, ela engloba, ela é mais ampla e engloba outros casos também. Devido do Mechaim HaTichot Teor, Porque já que essa proibição, que proíbe alguém que está impuro de comer algo santificado, é uma proibição muito ampla. Agora, esse sujeito não vai poder comer também outros alimentos santificados, mesmo que estes estão puros. Já que essa proibição, então, engloba também esses casos, então também no caso do alimento que por sua vez já está impuro, a gente vai dizer que é criada uma segunda proibição. Esse é um exemplo de surcolher, uma segunda proibição que abrange mais, e por isso a gente diz que ela é válida mesmo em cima da primeira. Já o Rebbe Yossi nessa Mishnah, ele é a opinião que diz que mesmo que a segunda proibição ela engloba mais do que a primeira, mesmo assim, a gente não diz que surcalissur. A gente diz que uma proibição não pode ser criada em cima da outra, e por isso, uma vez que o alimento está impuro já, e é proibido comê-lo, algo santificado que se impurificou, agora que a pessoa se impurifica, não temos como criar uma segunda proibição, mesmo que a segunda é colher. Provamos então que essa é a opinião de Rebbe Yossi Aglili. Pergunta Agmará. Rebbe Yossi Aglili, como é que Rebbe Yossi Aglili diz isso? Nihide isur colher leitlei be isur kal, yavo isur hamur, yachor isur kal. A princípio vimos que mesmo que Rebbe Yossi Aglili sustenta que mesmo sendo uma proibição de colher mais ampla, a segunda proibição não pode ser criada em cima da primeira. Mesmo assim, a gente viu que sendo a segunda proibição mais severa, Isur Hamur, nesse caso, vimos acima, que Temer Meshagili vai concordar que a segunda proibição pode ser criada em cima da primeira. Nesse caso, Manir Tumata Guf, Shalei Tumata Guf Bekaret, nesse caso então, já que a pessoa que está impura e come o alimento santificado é uma proibição com severidade maior, e a prova é que a punição é uma punição maior, punição de karet, então nesse caso Rebbe Yossi Aglili deveria concordar que a segunda proibição pode ser criada em cima da primeira. Amar Ravashi responde Ravashi, Malei Maran de Tumata Guf Hamura. Quem disse que o fato que a proibição da pessoa impura que come o alimento santificado é karet e se indica que essa proibição é mais severa? Talvez a proibição de comer um alimento que ele próprio se impurificou, essa é uma proibição mais severa. E prova é que a pessoa que está impura, se ela vai no mikve, ela se purifica. E o alimento que está impuro, mesmo que ele entra no mikve, ele não se purifica. Não tem como se purificar. Então, diz o Rebbe Yossi Aglili que a segunda proibição não é considerada mais severa do que a primeira. Então, sustenta o Rebbe Yossi Aglili que mesmo que a segunda proibição é mais ampla e é um insurcolher, mesmo assim, ela não pode ser criada em cima da primeira. A Gemara vai questionar, será que realmente essa é a opinião de Rebbe Yossi Aglili? Rebbe Yossi Aglili leitlei insurcolher? Será que realmente Rebbe Yossi Aglili sustenta que mesmo que a segunda proibição é mais ampla, é um insurcolher mais ampla do que a primeira, mesmo assim ela não pode ser criada em cima de uma primeira? Ve'atania, olha só o que diz a Braita, Shabbat ve'yom ha-kippurim. Como a gente mencionou esse exemplo acima, se tratando de um dia que é Shabbat e também Yom Kippur, então é proibido fazer todas as melachot, todos os atos proibidos no Shabbat, por ser hoje o Shabbat e também por ser hoje o Yom Kippur. Fala então a Braita, Ve'asa melacha, se a pessoa fez um ato proibido, Miran shechayav al zeh ve'atzmo ve'al zeh ve'atzmo, aprendemos no pasuk a seguir que a pessoa pode vir a ser punido com um korban, um sacrifício pelo Shabbat e mais um sacrifício pelo Yom Kippur. Tamur lomar, como diz o pasuk, Shabbat hi, Yom Kippur hu, dessa linguagem do pasuk, que esse dia é o Shabbat, esse dia é o Yom Kippur, aprendemos que a pessoa pode ser punida ou vai trazer um korban, um sacrifício para perdoar o seu pecado que foi feito sem intenção, não propositalmente, a pessoa vai trazer um korban pelo Yom Kippur e pelo Shabbat. Divrei Rebbe Yossi Aglili. Essa é a opinião de Rebbe Yossi Aglili. Rebbe Kiva Omer no Chayav Ela Achat. Falou o Rebbe Akiva que a pessoa vai ser punida, vai se trazer somente um sacrifício e não dois. A gente vê que a opinião de Rebbe Yossi Aglili é que um ato pode ser proibido por duas proibições simultaneamente. E não, como explicamos anteriormente, a opinião de Rabi Yossi Lili. Uma pergunta forte. Shalach Ravin Mishum de Rabi Yossi Barchina. Falou então Ravin em nome de Rabi Yossi Barchina. Kacha Atzal Shel Mishnah. Realmente, a versão mencionada é a versão conhecida. Ve Eifoch. Porém, a versão correta é ao contrário. A opinião de Rabi Yossi Lili, ele que sustenta que nesse caso a pessoa vai trazer somente um sacrifício e não dois. Pergunta Agmará. Essa explicação ainda é incompleta. Porque veja só. Shalach Rabi Yitzhak Bar Yaakov Bar Giuri. Uma vez Rabi Yitzhak Bar Yaakov Bar Giuri enviou o seguinte ensinamento, Mishum, no nome de Rabi Yochanan, dizendo o seguinte. Nedever Asagriri Lemai de Afhan. Segundo a opinião de Rabi Yossi Lili, na segunda versão, que Rabi Yossi Lili sustenta que a pessoa que fez, sem querer, uma proibição no Shabbat, que é também o Kippurim, vai trazer somente um sacrifício. Agora, a pessoa que faz a proibição sem querer Beshogeg, traz um sacrifício para perdoar. A pessoa que faz propositalmente, não traz um sacrifício. Ela pode chegar a talvez receber pena de morte em certos casos. Mas a pessoa que faz propositalmente nunca traz um sacrifício para perdoar. Então falou o Rebbe Yitzchak, segundo o Rebbe Yossi, Shagag Beshabbat Veizibe no Kippurim. Se ele esqueceu que era Shabbat, porém ele não esqueceu que era no Kippurim, ele fez o pecado, ou seja, intencionalmente ele profanou o Yom Kippur e sem querer ele profanou o Shabbat, Hayav. Nesse caso, já que o Shabbat ele profanou sem intenção, Beshogeg, ele vai trazer um sacrifício para perdoar o seu pecado. Porém, se é o contrário, reside o Shabbat Beshogeg Yom Kippurim, se ele propositalmente profanou o Shabbat e esqueceu que era o Yom Kippurim e sem querer profanou o Yom Kippurim, Patur, ele está isento. Ou seja, ele vai trazer um Korban somente pelo Shabbat e não pelo Yom Kippurim. Pergunta agora a Maitaima. A gente vê daqui que a pessoa que faz a proibição no Shabbat, que é Yom Kippur, na verdade, a primeira proibição que passa a ser válida é o Shabbat. E em cima disso vem Yom Kippurim. E ele surra a lição. A segunda proibição não cai, não passa a valer em cima de uma primeira. Então fica só a proibição do Shabbat. E por isso, somente se a pessoa fez sem querer, se profanou sem querer o Shabbat, é que a pessoa vai trazer um Korban. Maitama, e qual o motivo? Porque o Shabbat, ele é a primeira proibição. Porque a gente diz que antes vem o Shabbat e depois vem o Yom Kippurim. A princípio, o dia começou junto. Amar Abai explicou Abai, Shabbat que via vekai Yom Kippurim, medina do kavai. O Shabbat é algo que ele acontece automaticamente. Na hora que chega o sétimo dia, o dia é santificado por Deus, é o Shabbat. Já o Yom Kippur, ele depende de um ato humano. O Beit Din, o tribunal, eles fixam quando é que vai ser o Rosh Chodesh. E, segundo esta decisão do Beit Din, que é fixo qual dia vai ser o Yom Kippurim. A gente vê que o Yom Kippurim é algo menos fixo, por isso a gente fala que o Shabbat é mais primórdio, e por isso, antes vem a proibição do Shabbat, e depois, sobre isso, vem a proibição de Yom Kippur, que não passa a valer porque ela vem em cima de uma primeira. Amar Leirava, pergunta Orava, não é bem assim. Sof sof, tarvai obadiadai kato. Mesmo assim, mesmo que o Shabbat, geralmente, ele é algo mais fixo do que o Kippurim, porém, nesse dia que a gente está se tratando, na hora que anoitece, começam simultaneamente o Shabbat e o Kippurim. Ou seja, numa proibição, num caso que tínhamos uma proibição já existente. A gente fala, a gente fala que uma segunda proibição não pode passar a valer em cima da primeira. Porém, nesse caso, o Yom Kippur não vem depois que o Shabbat já existia. Na hora que anoitece, nesse instante, é proibido fazer certos atos por ser Shabbat e também por ser Yom Kippurim. Já que as duas proibições, elas nascem juntas, são simultâneas, por isso, as duas são válidas. Como é então que disse o Rebbe Yitzchak acima, que a pessoa vai trazer um Korban somente se por causa do Shabbat, mas não por causa do Yom Kippur? Ela amarava, explica então o Rava. Essas palavras do Rebbe Yitzchak se tratam sobre um caso especial. Shmada Rava. Se trata de uma época onde tinha um decreto por parte do governo dos Goim que era proibido cumprir o Yom Kippur. Então, já que é Pikuach Nefesh, a pessoa que vai cumprir o Yom Kippur pode correr perigo de vida, é óbvio que a gente vai profanar o Yom Kippur para não correr o perigo de vida. Porém, Vishalchum Itam, enviaram os sábios de Tam de Eretz Israel, de Yom Kippur e de Hai Shaita, Shaptal, para que não se esqueça das leis de Yom Kippur, fixaram os sábios que neste ano iam fazer um Yom Kippur virtual no dia do Shabbat, porque era permitido cumprir o Shabbat, só era proibido cumprir Yom Kippur. Yom Kippur naquele ano não era Shabbat. Então, o governo não ia deixar cumprir Yom Kippur. Porém, se fizessem Yom Kippur no próprio Shabbat, eles não iam perceber que estão fazendo as rezas de Yom Kippur e os costumes de Yom Kippur, etc. Uma vez que isso é feito no Shabbat, que é um dia realmente de festa dos judeus. E por isso, já que se trata desse Yom Kippur virtual, quer dizer, um Yom Kippur não verdadeiro, que era feito no Shabbat, sobre isso falou o Reb Yitzchak, que a pessoa não vai trazer um sacrifício por ter transgredido Yom Kippur, porque na verdade não é de verdade Yom Kippur nesse dia. Vechen! E assim também que Atravin, quando veio Ravin para Bavel, Vechon Lechutei Yamra, que Rava, realmente, ele explicou com essa explicação que disse Urav. Amra e Buda, vamos relembrar da nossa Mishnah. A gente está falando sobre Gida Nashen da nossa Mishnah, e falou Reb Yuda que assim como a gente vê que a proibição do Gida Nashen é válido desde o episódio com Yaakov, antes do povo de Israel ter recebido a Torá, e naquela época era permitido comer animais não caché, porque a Torá ainda não tinha sido entregue, mesmo assim já tínhamos a proibição de Gida Nashen. Concluído aqui o Reb Yuda, que a proibição de Gida Nashen, ela rege até mesmo sobre animais que não são caché. Essa é a opinião de Reb Yuda da nossa Mishnah. Já que a Chachamim e a nossa Mishnah discutiram e disseram que essa proibição é válida somente com relação a animais kasher, e o fato que a Torá mencionou o episódio com Yaakov Avinu antes da entrega da Torá, isso é simplesmente para a gente saber qual que é o motivo da proibição. Mas, na verdade, a proibição passou a valer somente a partir da entrega da Torá. Tanya, a Gemara traz uma braita que menciona essa discussão. Amru Reb Yuda, falaram, argumentaram os sábios contra Reb Yuda. Vechi neymar alkem leuchlu bnei Yaakov, varon neymar ela bnei Israel, vlo nekriu bnei Israel, ad Sinai. Argumentam os sábios contra Reb Yuda o seguinte. É dito no episódio de Yaakov Avinu, depois que o anjo feriu Yaakov Avinu no nervo ciático, é dito que por causa disso, o povo de Israel, leuchlu bnei Israel, o povo de Israel, não vai comer o Gida Nashen. Vejamos bem, argumentam os sábios. O nosso povo só é chamado povo de Israel, Bnei Israel, quando a Torá foi entregue. Antes, a gente era chamado de Bnei Yaakov. Sendo assim, a gente vê que essa proibição do Gida Nashen só passa a valer depois da entrega da Torá. Era Bessinai Neymar, é uma prova então que a proibição do Gida Nashen só é válida a partir da entrega da Torá. Era Shinektav Mekomor, Edame Ezetam Neessar Lahem. E simplesmente o episódio foi mencionado com Yaakov Avinu para a gente saber qual que é o motivo da proibição, mas não para dizer que a proibição já valia desde aquela época. Meit Ivrava pergunta contra isso e Urava. É dito quando os filhos de Yaakov o levaram para ser enterrado na terra de Israel. Vai subne Israel et Yaakov Avinu. É dito que os filhos de Israel, eles carregaram o corpo de Yaakov. A gente vê que eles já são chamados de Bnei Israel. Responde a Gemara, Harmase. Depois que o Yaakov recebeu o nome de Israel, realmente a Torá está contando a história e falando que os filhos de Israel, eles o carregaram. Mas realmente na época, ele não tinha esse nome. Amar lei Ravach Abrei Derava Ravashi. Pergunta o Ravach Abrei Derava para Ravashi. Meishaita Litzar. Muito bem, mas uma vez que naquela hora eles foram chamados de povo de Israel, daquela hora em diante deveria então ser proibido, uma vez que já foi receber o nome de Bnei Israel. Amarle respondeu outro, será que a Torá foi nos entregue foi-nos entregue em prestações várias vezes. Ou seja, a gente vai dizer que somente em um de dois pontos da história é que essa proibição passa a valer. Ou na entrega da Torá, ou na hora daquele episódio. E já que na hora daquele episódio, Yaakov ainda era chamado de Yaakov, e não Israel, somente depois da luta com o Malach ele recebe o nome de Israel, já que na hora que ele chamava Yaakov, e o Pasuk diz que Bnei Israel, os filhos de Israel, não vão comer o Gidnashé, a gente aprende que somente na entrega da Torá, no Har Sinai, que a gente passou a ser proibido pelo Gidnashé, e não podemos falar que essa proibição foi criada em outros pontos da história. Baruch Adonai Olam, amém e amém.